Hoje, na série Turismo e Sustentabilidade, vamos falar sobre as faculdades de turismo. Muitas fecharam nos últimos anos. Por que será? Vamos saber, então, com o professor Fábio Luciano Violin, que é coordenador do curso de turismo da Unesp, da cidade de Rosana, em São Paulo. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você. Boa tarde a todos os radio-ouvintes.
Professor, por que os cursos de turismo estão fechando?
Olha, Luciana, há um conjunto de fatores, né? No Brasil, o primeiro curso surgiu ali em 1971, no que hoje é a atual AMB, na faculdade AMB Murumbi, ali no regime militar. Aí nós passamos ali por uma década de 1980, bastante difícil no país, um conjunto de problemas, uma conjuntura cheia de problemas econômicos. Depois nós entramos ali na década de 90, e a oferta até então, de 1970 até 1990, para os cursos de turismo, era bastante discreta. Quando nós entramos ali na década de 2000, aí houve uma explosão, digamos assim. A partir de 2002 nós tínhamos um pouco mais de 400 cursos, em 2005 mais de 800 cursos, e aí virou aquela coisa maluca no Brasil com vários cursos. Então, de certo modo, eu acredito que no Brasil nós estejamos vivendo agora se não o final, próximo do final de uma bolha que estourou, né? Então, assim, acho que a queda pode ter dois motivos, né? Dois ou três motivos. Primeiro, que é uma acomodação natural. Uma acomodação natural, o fim de um modismo, por exemplo, ou o fim de um momento ali que você passou ali furor inicial. E o segundo também tem uma relação direta com a absorção da mão de obra pelo mercado. Então, eu acredito assim, os cursos realmente eles têm no Brasil de certo modo fechado, alguns diminuíram bastante a sua recepção, mas em contrapartida a gente tem no Brasil um crescimento bastante acentuado da pós-graduação, né? Os cursos de especialização, os MBAs têm crescido bastante. Nós trabalhamos muito com a área acadêmica, né, as privadas e particulares, aliás, perdão, as públicas, no nosso caso, especialmente as públicas, a oferta de mestrado e doutorado, de forma geral, tem crescido bastante, a procura tem sido bastante acentuada. E eu acho que são causas que, juntando com mais duas coisas, auxiliam bastante, sabe, Luciana? Nós temos no Brasil também sérios gargalos, relacionado especialmente ao setor público, no que diz respeito à estrutura, estradas, incentivos, modo de recepção, aeroportos, para tornar o Brasil um destino de classe mundial, em tamanho e proporção aí de outros destinos, de outros países que têm já uma projeção mundial, que trabalham com turismo há mais tempo, de forma mais concentrada. Eu acho que uma segunda coisa também que falta para a gente no Brasil é a adoção do hábito do bem receber, da hospitalidade. Isso gera a vinda de turistas de fora, isso aumenta também a visitação. Então, assim, de certo modo, eu acho que essas questões contribuíram para que o curso, eu não diria que ele vai extinguir, que ele vai chegar a patamares mínimos, mas ele vai estar num patamar de acomodação, que é o que tem acontecido aí nos últimos anos.
Quer dizer que as instituições de ensino estão investindo mais agora, então, nos cursos de pós-graduação?
Olha, há um crescimento bastante acentuado. Se você olhar os números, o setor de turismo, ele não teve queda. Não há queda nos segmentos, nos segmentos, ao contrário, diversos novos segmentos distintos têm surgido, não só no mundo, mas o Brasil também capta alguns deles, como, por exemplo, visitação a locais que têm um foco no lúdico, turismo de aventura, turismo de natureza, tem crescido a oferta, tem crescido o leque de opções. Então, assim, a área de turismo, ela não tem caído no mundo e no Brasil também ela não tem caído. O que acontece, eu acredito que haja uma acomodação da graduação, e agora nós vamos para um segundo passo, que é o fortalecimento da pós-graduação. Tem, assim, desse modo, tem sim havido um aumento na pós-graduação.
Interessante que na pós-graduação, então, nós teremos aí profissionais de várias áreas se especializando em turismo e aí diversificando, então, o conhecimento, é isso?
Exatamente. O perfil do turismólogo é bastante interessante nesse sentido. Quando você tem uma oferta da pós-graduação, o turismo ele acomoda vários profissionais, né? Ele acomoda profissionais de outras áreas que possam estudar aí o fenômeno, possam estudar aí as relações que acontecem dentro do turismo. Então, sim, ele acomoda, até porque não há uma regulamentação específica que todo atrativo turístico, toda atividade relacionada ao turismo, como, por exemplo, alimentos e bebidas, meios de hospedagem, eventos, a própria logística tem uma questão muito forte no turismo, meios de transporte, né, de forma geral, agências de viagens, elas não são comandadas necessariamente por um turismólogo, como nem toda empresa é comandada por um administrador de empresas, né? Então você tem sim vários profissionais de várias áreas que começam a ver aí a necessidade de uma formação diferenciada.
Bom, nessa história da formação do turismo no Brasil, que o senhor narrou aí desde 1971, mudou muito o currículo das faculdades?
Muito, de modo substancial. Às vezes nós temos aqui alguns profetas do caos, né, que dizem que o Brasil não presta nisso, as coisas não são boas naquilo, mas se nós pararmos para observar, vários exemplos são muito positivos. A própria área de turismo, o perfil desse turismólogo, ele se alterou muito. Quando nós tínhamos ali, a partir da década de 70, 80, você tinha um perfil distinto. Agora nós temos um perfil muito focado num turismólogo que ele tem a capacidade de ser gestor. Então, assim, ele é executor e gestor. Ele consegue trabalhar, assim, das atividades meio, que é aquela parte de planejar, até as atividades fim, que são as atividades de execução, literalmente, das ações. Então, se você olhar bem, olha, o currículo do turismo hoje, você tem conhecimentos relacionados, por exemplo, gestão pública, planejamento estratégico, alimentos e bebidas, meios de transportes, eventos, agências de viagens, você tem áreas ligadas à cultura, você tem estatística, você tem contabilidade. Então, assim, o perfil é realmente de um gestor focado no turismo. Então, há uma alteração substancial nos últimos tempos, sim.
Bom, e o turismo no Brasil, ele tem conseguido ser sustentável, sem explorar demais os recursos naturais de uma localidade, sem intervir de forma prejudicial à cultura daquela localidade? Como é que é?
Luciana, de certo modo, não. Não. Sejamos francos com a questão. Onde há o turismo, há um impacto. Não há uma atividade turística que não cause um impacto. Esse impacto pode ser positivo e esse impacto pode ser negativo. O que tem acontecido? Nós temos aí uma história em várias áreas no Brasil, e o turismo não é diferente, de que um empreendimento entra em um local e ali ele altera as condições sociais, ele altera as condições econômicas, ele altera as condições ambientais. Então, essa foi a nossa história, e ainda é em muitos locais, das entradas, realmente. Muitos empreendedores ainda não compreendem que, se ele deteriora o seu meio social, ou seja, com as pessoas que vivem naquele espaço, né, os autóctones, se ele altera a condição ambiental, ele perde o negócio dele. Então, essa nova lógica tem começado a se estabelecer há poucos anos, de que o turismo ele tem que entrar com bases sustentáveis. Mas essa não é uma prática de todas as organizações. A formação do turismólogo não é uma exigência do profissional, mas ele tem durante esses 4 anos e alguns anos a mais essa formação. Então, vou te dar um exemplo. Assim, bem simples o nosso campus, não é um campus grande, mas serve. Ninguém entra numa sala de aula com um copo descartável aqui. Todo mundo tem ou sua canequinha ou sua garrafinha. Ao sair, você não deixa um papel no chão. Então, quer dizer, são bases que você vai aprendendo e isso vai se propagando. Mas é um processo. Eu acredito que nós melhoramos, eu acredito que muitos empreendedores entenderam que se eles deteriorarem o meio ambiente, se eles deteriorarem o meio social em que o empreendimento dele está, em que ele tira o seu sustento, aqui vai acabar. Porque a oferta de pontos turísticos, de atrativos, ele é muito elevada, tanto no Brasil quanto fora. E hoje você consegue ter essa possibilidade de sair daqui e se deslocar para um outro local com mais facilidade do que antigamente. Então ele não tem muitas opções enquanto profissional e enquanto empreendedor. Ele precisa preservar o espaço. Mas essa lógica começa a se trabalhar há algum tempo. Ainda leva-se, acredito que um bom trecho ainda para que isso se torne uma lógica do bem receber, por exemplo, de um taxista que vai receber um estrangeiro e não abusar dele financeiramente, não cobrar um valor absurdo. Então é um processo que eu acho que está em curso, sim.
Bom, o senhor falou então sobre essa facilidade de buscar o turismo então, em outros países, né? Como é que está a globalização do turismo? A troca de experiências, inclusive, entre os turismólogos brasileiros e do exterior?
Certo. Eu vou falar por uma experiência que eu tenho aqui na minha universidade, mas eu creio que em alguns encontros que a gente acaba tendo aí outros colegas de profissão, a gente acaba trocando, digamos assim, uma figurinha, né, acaba trocando aí algumas palavras. O nosso aluno, ele não é um aluno de um perfil financeiro elevado, ele não tem uma condição financeira elevada na média. Mas veja, nós mandamos alunos, nós estamos falando de uma universidade pública com processo público, tudo certinho. Nós mandamos alunos para o México, nós mandamos alunos para os Estados Unidos, nós mandamos para Portugal, mandamos para a Espanha, mandamos para a Argentina, mandamos para um conjunto grande de países. Nosso aluno tem saído daqui e feito essa troca. E nós também temos recebido estrangeiros para essa troca de experiência. O próprio governo, o Ministério do Turismo, né, quer dizer, através do governo, né, o Ministério do Turismo, ele fez uma primeira experiência aí de uma ida de alunos para uma passagem em Portugal. Nesse ano que passou, ele fez aí com o Reino Unido e com a Espanha, na troca de experiência, esses alunos saem do país, têm uma experiência, um local de referência, retornam para o país e repassam essa vivência que eles tiveram. Então, assim, com a possibilidade de deslocamento físico e também com a possibilidade de, digamos assim, mobilidade virtual, há uma troca entre profissionais de modo bastante acirrado.
Bastante enriquecedora essa experiência, né?
Exatamente.
Ah, tá certo. Fábio Luciano Violin, professor da Unesp de Rosana, muito obrigada pela entrevista, pelas informações aqui sobre turismo, sustentabilidade. Obrigada e uma boa tarde para você.
Luciana, quero agradecer a oportunidade, agradecer a você, quero agradecer também a Rádio CBN e saudar a todos aí com uma boa tarde. Muito obrigado.
Obrigada. Conversamos com Fábio Luciano Violin, que é coordenador do curso de turismo da Unesp, da cidade de Rosana, em São Paulo. Falamos sobre os cursos de graduação de turismo e também sobre a maior oferta dos cursos de pós-graduação hoje no Brasil. Houve aí um momento em que os cursos de graduação foram fechando, mas isso porque eles encontraram um ponto de equilíbrio e agora as instituições estão investindo nos cursos de pós-graduação. Existe uma grande procura pelos cursos de pós-graduação em turismo.